Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade. Em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira.
Boa tarde, bem-vindos ao Pausa com Saúde Mental. Estamos de volta depois assim de uma pausa maior, para todos também restabelecermos as nossas energias. Hoje voltamos com a nossa residente Cândida Jardim. Olá, boa tarde. Bem-vinda, Cândida.
Já com renovadas energias.
É verdade, já assim mais com uma corzinha, não é?
É tão bom.
Já todos apanhámos sol, já fizemos assim o ponto da situação de como é que foi o nosso ano, não é, de trabalho antes das férias grandes. E o tema que nos traz hoje tem muito a ver com isto, com o regresso à escola, porque a nossa Cândida é professora, não é? E eu psicóloga. Mais do que estas mudanças, pode ser o regresso à escola numa mudança de ciclo, aquilo que nós estávamos a falar em off, não é? Tudo aquilo que é um recomeçar.
E depois de uma espera. Para os pais também é um recomeçar.
Isso, isso, o voltar à rotina, não é? E aqui nós queremos muito falar entre estar, permanecer, ou seja, de que forma é que vamos estar com os nossos miúdos de verdade, de que forma é que isso é impactante na gestão emocional deles e na aquisição dos conhecimentos em idade escolar, não é, Cândida? Vamos explorar este tema, sugerido por ela e também, não é?
Impõe-se.
Eu sou uma sortuda com as residentes que tenho comigo.
Obrigada.
E obrigada mesmo, de coração, Cândida. E então vamos começar a explorar. A Cândida trouxe alguns livros que nós podemos, como adultos, não é? Que envolvem, como agentes que envolvem as nossas crianças, ler, porque nos ajuda a proporcionar, a refletir e depois a proporcionar aqui algumas atividades com eles, e outras histórias que nós podemos ler aos miúdos e que trabalham aqui alguns valores.
Sim.
Que são impactantes nisto do desenvolvimento saudável e desta saúde mental, que também vamos falar um bocadinho aqui, porque quando existe esta mudança, nas férias as rotinas ficam um bocadinho diferentes, há coisas que devemos manter, porque senão então a adaptação ainda é mais difícil. E depois, quando tudo começa, quase que estamos todos ali a tentar pôr os pés no chão e a reorganizarmos, acordamos muitas vezes muito mais cedo do que
claro.
O habitual, andamos mais à pressa, infelizmente, pronto, e vamos falar um bocadinho deste impacto nos mais pequeninos, é isso?
É isso mesmo.
Força!
Então, nós já estamos a meio de agosto, mais de meio de agosto.
Isso.
E daqui a pouco tempo, de facto, eu acho que agora os pais já começam a preocupar-se com a escola, porque também não querem deixar tudo para...
E a manter algumas das rotinas, pelo menos as famílias que eu acompanho são essas orientações, algumas das rotinas, inclusive é sonos e afins,
sim.
A manterem também durante o período de
pausa. Claro que há sempre uma
pausa.
Flexibilidade,
claro,
não é?
Sim.
Mas agora neste período já é importante ir começando a...
Certo.
Não é? Porquê? Porque nós somos animais de hábitos, não é?
É verdade.
E se nos habituamos a não termos regras,
uhum.
Nós vamos continuar a ter.
Certo.
Não é? Começa a escola e isso é difícil.
Sim.
Começamos a ver, estava eu a dizer, que os pais já se preocupam, começam a ir ao supermercado a ver uma mochila, as coisas
certo.
Que eles precisam.
E quando tu dizes, já se preocupam agora, que estamos a 20
sim.
de agosto, isto também significa mais serenidade e tranquilidade para os
fazer
miúdos.
As coisas
não
com
andamos
calma.
Ali, ai
sim.
tal, ou pois já estamos a 8 de setembro, temos que ir,
claro.
Temos que ir, não é?
E depois é tudo muito mais, não é tão fácil.
Certo.
Mas já agora, porque já se começam a ver os pais a tratar disso, os supermercados também, que lhes interessa, têm as coisas muito mais cedo
verdade.
Para os pais comprarem.
Verdade.
A verdade é que muitas vezes os pais têm a ideia de que começa um novo ano, vamos comprar coisas novas. E eu não posso.
Mais os pais que os filhos, não é?
Sim. Os pais preocupam-se muito. Claro que
sim.
Os filhos também querem, mas
sim.
às vezes não.
Mas nós somos vaidosos
sim.
com eles, não é?
Mas eu acho que nós, acima da vaidade, tem que haver a sustentabilidade.
Certo.
E eu sou muito preocupada com isso.
Certo.
E eu digo sempre aos pais dos meus alunos: não comprem se tiverem do ano
certo.
passado.
É? E também ensinarmos os nossos miúdos a estimarem, a cuidar das suas coisas que eles estão a aprender, eles não sabem, como claro, nós, obviamente, claro, não é?
E depois, se tu dizes que vais ter, que vai ter uma mochila nova, se a mochila dele ainda serve, não tem que ter uma mochila
certo,
nova. Porque isso vai criar na criança
certo,
a ideia de que opa, serve, mas eu quero novo, eu
certo,
quero novo.
E depois aplica isto noutros contextos
exatamente,
da sua vida, não é? E aqui estamos a falar em preocupar-nos naquilo que realmente é importante, e já vamos falar sobre isso, não é? Mais do que aquilo que vai embelezar, não é? Também, não estou a dizer que não é importante.
E são as prioridades.
Pois.
As prioridades têm que estar sempre na nossa prioridade.
Certo, certo.
O que é importante para o meu filho? É ter uma mochila nova ou ser alguém novo, alguém...
Nós vamos falar aqui também muito de presença, não é? Será que é mais importante eu até comprar aquela mochila ou aqueles lápis que são top, não é? Que é o melhor
sim,
que existe e a moda.
E às vezes nem é o que está na moda, porque às
certo,
vezes não são os
não
melhores.
Não é o melhor. Ou eu me preocupar e me reorganizar para estar.
Claro.
Sem ser só na primeira semana, no primeiro
no
dia.
No primeiro dia. Eu não? acho que isso é muito mais importante.
Certo.
Eu queria abordar também, antes de passar a essa parte, como é que eles podem estar e como é que eles podem
certo,
permanecer. Isto não é... eu achei importante este tema porque não é só dirigido aos pais, também é dirigido a nós professores.
Todas não é, as pessoas adultas que vão envolver aquela
sim,
criança, também a comunidade educativa, sem ser os professores, todos nós que os acolhemos, não é, de
sim,
certa forma.
Porque nós vivemos tempos difíceis e todos nós percebemos até pelas redes sociais
sim,
que nós estamos em tempos muito difíceis.
Estamos
porque
sim,
tudo nos chega, tudo aquilo que pode não ser bom nos chega assim a mil à hora. E nós muitas vezes não temos nem o tempo, nem o discernimento de avaliar.
De os proteger.
De os proteger, exatamente. E deixamos, ai, porque agora não tenho tempo, está bem, vai para lá, toma, vai, leva isso. E esquecemos-nos dos problemas que isso podem acarretar.
Verdade.
E eu queria focar aqui algo que eu li, que é, antes de mais, para sermos um bocadinho positivos...
Força!
Eu queria falar deste livro um bocadinho só.
Vamos
que
lá.
É, já falei nele.
Já trouxemos aqui outro programa para falar de outro tema.
Sim, e este livro é um livro que ele pode nos acompanhar durante a vida toda. É como o Príncipezinho.
Isso, e traz reflexões incríveis.
Incríveis. E este livro, porquê é que eu gostei dele? Porque ele é um menino, só tem quatro personagens, o menino, o cavalo, a toupeira e a raposa.
Ok.
E o que é que ele fala? Fala de algo que é tão importante, só por isso é que eu trouxe, tão importante nos tempos de hoje, que é a esperança. Nós precisamos de esperança. Porque nós estamos num tempo difícil. Que
precisamos
é esperança.
Sim de acreditar.
Temos de acreditar.
Certo.
De acreditar que as coisas podem ser melhores e
certo,
que nós as podemos construir melhores. E porque fala da bondade, né? Sermos bons com nós próprios e sermos bons com os outros, cultivar a bondade.
E a diferença que faz com o outro, porque se cada um se preocupar com o outro, já falámos aqui noutros programas sobre isso, não é? Se cada um de nós se preocupar com o outro, estamos todos a preocupar-nos e a cuidar uns dos outros, que é um bocadinho isso.
Cuidar
não é?
Uns dos outros. Olha, há uma história que eu acho que aqui...
No Já Sou Grande.
No Já Sou Grande, que fala de um menino que era... Era um menino que chegou à escola e ele era, não sei se era gorila, até que,
uhum,
que era a alcunha dele,
sim,
porque ele batia em toda a gente, ele era o maior e toda a gente tinha medo dele. Mas no fundo, pois houve uma criança que tomou uma atitude que fez com que ele tivesse, só ele é que poderia resolver, só o grandalhão é que podia resolver. E foi,
e foi ele... buscar dele mais do que o gorila, não é?
Sim, exatamente. Foi porque ele quis ajudar aquele outro.
Certo.
Não viu só. Todos viam só a parte mal.
Bruta.
Má, bruta dele. E ninguém o queria, ninguém, toda a gente fugia dele. Pronto. E essa outra criança foi bondosa. Aí está, a bondade.
Certo.
Foi buscar alguma coisa que depois toda a gente. Ele teve sucesso naquilo.
Olha, olhou para ele de outra forma.
De outra forma.
Não é?
E então, como ele teve sucesso e salvou a criança, ele quis deixar salvar, não é? Ele quis provocar uma coisa para ser ele o grandalhão a salvá-lo. Sim. Toda a gente o elogiou e passou a vê-lo de outra maneira.
Certo.
E ele próprio passou a ver-se de outra maneira.
E nós vamos falar aqui do elogio, do... o elogio, o reconhecimento, que acaba por ser ainda mais impactante do que o elogio por tudo e por nada.
Exatamente.
Não é isso que estamos a falar?
Sim.
É também muito importante para tirar de nós aquilo que nós já somos,
claro,
mas que muitas vezes no sofrimento, na visão que nós temos nós próprios mais negativo, está guardado, não é?
Sim,
não
sim,
praticamos
sim.
No dia-a-dia, todos temos.
E no fundo, quando nós vemos uma criança, só que às vezes não temos essa capacidade.
Sim.
Quando nós vemos uma criança que tem atitudes erradas, ele está só a chamar a atenção.
Certo. Então, ele está a comunicar,
sim,
mas de forma menos correta e errada, não é? É isso, sim.
E no fundo, esta cria a história, que isto é uma história, não
sim.
sei se tem fundo real,
sim.
mas ele era maltratado pelos pais.
Certo.
Não é?
E estás a falar da história do menino gorila.
Sim.
Ok. Sim.
Ele era...
Sim, e aqui é um bocadinho isto, quando nós desprestigiamos, não é? E só olhamos, porque estávamos a falar isto do erro também em off, não é? Que é importante nós normalizarmos o erro e percebemos que faz parte do desenvolvimento, mas muitas vezes nós adultos é mais forte que nós não ter uma reação, às vezes até física, não é? Quando o miúdo entorna alguma coisa,
sim, sim,
quando
sim,
as crianças
sim.
fazem alguma coisa, não é? Não devias fazer isso, claro que faz parte, não é? E nestas pequeninas coisas do dia-a-dia fazemos com que os nossos miúdos tenham medo de errar e que pensem em coisas erradas
sim,
também
sim,
sobre eles
sim.
próprios, não é?
E não tenham confiança às vezes para fazer.
Certo.
Porque disseram
certo.
Que fizeste mal,
certo,
não é?
Certo, certo,
mas
certo. Eu não consigo, eu não sou capaz, não é?
Nós temos, é preciso estar muito atento.
Uhum.
E às vezes também, quer dizer, também não nos podemos sacrificar porque eu fiz mal, porque não sei o quê. Pronto. Às vezes também estamos cansados
sim,
e não conseguimos,
é o
não
estarmos,
não é?
Eu acho sempre, Cândida, que neste caminho de sermos mais conscienciosos com os nossos miúdos, é termos isto na nossa lembrança e termos isto como um valor. E a verdade é que na maioria das vezes nós vamos conseguir. Há outros dias que
claro,
não conseguimos e
claro.
Está tudo certo, não é? E quando não conseguimos, sentimos-nos mal. E aí significa que está tudo bem.
Sim,
quando
sim,
eu faço
sim,
alguma
sim.
coisa, não é? Que sinto que não fui sensível, não contribuí para o desenvolvimento saudável, me sinto mal, espetacular, ainda bem que,
claro.
Que me sinto mal, não é?
Não, e depois é assim, fizeste uma coisa errada, sentiste que não devias ter reagido assim com o teu filho ou com o
certo.
Teu aluno, pedir desculpa.
Sim,
é?
E tentar perceber como é que eu posso fazer da próxima
pois,
vez. Sim.
Olha, desculpa, estava cansada, não devia ter agido assim.
Certo.
Vamos melhorar.
Porque este sentimento de culpabilização, não é? Os mais pequenos sentem-se muitas vezes culpados, não é? Dos nossos, não é? Conflitos, mas às vezes daquilo que nos preocupa, daquilo que corre menos bem, porque a verdade é que eles estão dependentes de nós, não é? Nós vamos numa viagem, estamos a organizar as malas, por exemplo, e ele quer escolher, por exemplo, os brinquedos que quer levar. Só um exemplo, não é? Agora que muitas
claro.
Famílias foram de férias e algumas ainda estão. E este é o momento dele, ele tem todo o direito de escolher os seus brinquedos, mas nós estivemos a fazer outras coisas e ele agora quer escolher o brinquedo. E depois já éramos para sair a uma hora e saímos meia hora depois. Fica o peso todo em cima daquela criança só porque escolheu o brinquedo, não é? E não é justo.
Claro.
Não é justo. E é importante às
sim.
vezes. Isto acontece, não conseguimos evitar muitas vezes, mas depois reconhecer
claro.
E tentar fazer um bocadinho diferente
sim,
da próxima
sim.
vez. Isso já é crescimento. Então estavas-nos a falar daquele livro que
sim.
já tinhas trazido.
Pronto, que ele tem.
Que é o menino.
O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo.
Isso.
Ele é um livro simples,
uhum.
que tem pouco texto, tem
boa.
Algumas imagens, mas fala de uma maneira tão doce
uhum.
que tu cada vez que o lês...
E esse livro trabalha aquilo que estavas a dizer, a esperança, a bondade, não é?
Sim. E tem aqui uma página que eu adorei, que é... Tu às vezes precisas de pedir ajuda e não é mal, não te podes sentir mal por teres de pedir ajuda, não quer dizer que tu não consegues, mas tens de pedir ajuda, pede.
Certo.
Porque, e então tem uma frase, eu não sei se a... Ah, diz assim: qual foi a coisa mais corajosa que alguma vez disseste? Perguntou o menino. Socorro, disse o cavalo. Ah, o cavalo, que era de todos o animal mais
forte.
Exatamente.
Sim.
Quando é que foste mais forte? Perguntou o menino. Quando me atrevi a mostrar a minha fraqueza. Já viste isto?
Certo.
E isto é algo que nos ensina a nós. Porque nós estamos, os adultos, nós somos educados para não mostrar fraqueza.
E imaginem, os miúdos provavelmente quando estamos a ler vão perguntar, ah, o que é uma fraqueza? E nós temos que explicar. Alguns de nós temos mais desafios a fazer coisas, por exemplo, alguns têm mais facilidade em andar de patins, os outros não, ok? Nós admitirmos e pedirmos de ajuda para trabalhar isso, não é? É incrível.
Claro, claro.
Porque
claro.
Só assim é que vamos conseguir.
Sim, sim. Aí está o tal esforço que também certo. É importante nós trabalharmos.
Sim.
Não é? Porque eu digo isto muito aos meus alunos, que é assim, nós não somos todos iguais.
Certo.
Tu não tens que querer ser igual àquele menino.
O processo é diferente.
Exatamente.
Para conseguirmos chegar ao objetivo
tu
final,
não
é?
Outras coisas.
Certo.
Não é? Mas nós também temos que aprender a mostrar a nossa fraqueza. Não
sim.
consegui isto.
Sim.
Não é?
Porque não temos a resposta para tudo que as crianças nos
sim.
perguntam
e
também.
E o professor,
não é?
Eles não têm que ter a ideia de que o professor é o super-homem, o super-herói que sabe tudo, não é? Porque
isso
é mentira, isso não
sim.
existe.
Sim.
E então.
A verdade é que os professores sabem muita coisa.
Sim, mas há muita coisa que não sabemos.
Eu estava a partilhar com a Cândida que fui buscar os livros do primeiro ano do Santiago e vocês têm que saber mesmo muita coisa.
Sim, claro, não, mas
uma loucura.
Mas ouve, cada vez nós sabemos menos porque cada vez o conhecimento é maior.
É verdade.
Às vezes são os nossos alunos que nos ensinam. Então, se vais para as tecnologias, esquece.
Certo.
Eles sabem muitas coisas.
Sim, força.
Porque nós aprendemos com eles e eles aprendem connosco.
É verdade.
Pedir ajuda não é desistir. Olha esta frase, disse o cavalo. É recusar desistir.
Ora.
Epá, isto é fantástico.
É treinar aquilo que tu dizes, o esforço, é o treinar,
pois.
Não é? É o perceber quantas vezes eu preciso fazer aquilo, quem
e
é que me precisa
de
dar
são
a
20.
Mão.
Isso. Isso são 30, são 30.
E se aquilo consegue em 10, está tudo
claro,
certo, que bom para ele.
Exatamente, é isso mesmo.
Sim.
E então são estas pequeninas coisas. Às vezes fico preocupado por os outros se aperceberem de que sou banal, disse o menino. E depois o outro. O amor não precisa que seja extraordinário, respondeu a toupeira.
Não precisa mesmo.
Não precisa. Não tens que ser extraordinário.
Certo.
E nós temos que nos aceitar uns aos outros.
Tal qual nós
somos,
não é?
Não é?
Sim. Muito bem.
É muito lindo este
livro. É bonito. E isso nem é um livro. Isso é um livro que nós vamos. Cada dia lendo
sim.
um pouquinho, não é?
Sim.
É um livrinho de mesinha cabeceira para nós de vez em quando pegarmos com os nossos pequenitos. Nós podemos ler, não é? Porque assim também já sabemos de que é que se trata e estamos também preparados para os temas,
sim.
não é? Mas ler isso com uma criança é mágico.
Sim, é mágico.
Porque trabalhamos de forma leve temas que vão ser impactantes
sim,
nestas
sim.
mudanças.
E depois podemos fazer, aproveitar os animais para lhes perguntarmos coisas, o que é que ela
certo.
Acha do cavalo, o que é que
certo.
Ela acha da toupeira, como é que é
a toupeira. E só esta analogia, não é? Entre aquilo que estavas a dizer, o porte, não é? O cavalo é, nós olhamos, é bonito, é alguém com porte, elegante, que consegue fazer habilidades e de repente precisou de ajuda.
Exatamente.
E pensou que foi o mais inteligente que
exatamente.
Ele fez.
Exatamente.
Não é? Incrível, sim.
Sim. Este livro é muito bom.
Boa.
Foi. Sabes quem me aconselhou este livro?
Eu que sei quase, não é? É uma Liliana.
É uma Liliana.
Beijinho, Lili.
E então, pronto, isto era para começar a esperança, a bondade.
Isso.
Mas
que tem que fazer parte.
Tem que fazer
processo,
parte.
Não é?
Exatamente.
Aliás, nós muitas vezes, Cândida, desculpa, nós exigimos isto, tal como a empatia, que já expliquei aqui imensas
sim.
vezes, que também é uma habilidade e que não está nos nossos genes e que nós não podemos exigir, tal como aprender a partilhar, essas coisas que nós exigimos aos miúdos sem eles sequer terem a estrutura e maturidade
sim,
para conseguir,
sim.
é nestes pequenos diálogos e é no, na atitude e no comportamento que nós temos com eles que nós trabalhamos
sim,
esta
sim.
bondade. Porque
sim.
até podemos ler esta história incrível.
E
se
neste...
nós não fomos bondosos com eles.
Claro, é verdade. É verdade.
Não é? Bora lá.
Então, eu agora queria falar de uma coisa que se calhar os pais já estão fartos de ouvir, mas que foi algo que eu li,
uhum.
Acho que foi no Instagram ou no Facebook, já não me lembro,
uhum.
que eu li isto e não imaginava,
uhum.
Mas é verdade, e que é bom nós pensarmos nisto, é bom
certo.
Porque temos que mudar,
uhum.
porque temos que mudar a nossa atitude como pais e como professores,
certo.
Quanto mais cedo melhor, e eu vou passar aqui a ler.
Força.
Uma em cada 5 crianças tem problemas de saúde mental. Crianças. as crianças de hoje estão a ser super estimuladas e super presentes de objetos materiais, coisas, certo. Coisas. Quero isto, quero isto, quero isto, quero isto, quero isto. Mas estão privadas dos fundamentos de uma infância saudável, como pais emocionalmente disponíveis, estão privados de pais emocionalmente disponíveis, limites claramente definidos.
Estão.
Isso é super importante. Estabelecer limites.
Certo.
São os pais que têm que estabelecer limites, não são as crianças, são os pais.
Certo.
Responsabilidades. As crianças são pequenas. A partir dos 2 anos, as crianças já podem ser responsabilizadas,
claro,
responsáveis,
sim, de coisas, por algumas coisas. Claro que sim, devem. Não é?
Devem. Até porque isso vai-lhes criar hábitos futuros fantásticos.
Certo.
Eu todos os dias, cada vez que o meu neto vai a casa, eu fico surpreendida por coisas que ele está numa idade em que já quer ele fazer.
Certo.
O Duarte, ele é que tem que fazer. Claro que também está naquela fase de que quer se impor, não é?
Sim. Mas está a explorar o mundo,
sim,
não é?
E quer, boa, fazer, e nós temos que estar presente e acompanhá-lo e
não
ajudá-lo.
E não cortar as pernas,
claro,
não é?
Não, ou simplesmente, não fazes, não é para ti.
Sim.
Claro que há coisas que envolvem perigo.
Sim.
E nós dizemos, é perigoso. E ele agora, sim, já diz, é perigoso.
E sabe.
Claro. Não é? E já não, pronto, sim, aceitou que não pode mexer,
claro,
naquilo, mesmo,
claro,
que ele queira.
Sim.
Nutrição equilibrada e um sono adequado.
Tanto.
Isto é muito
descuramos
importante.
Tanto.
Nutrição.
Aliás, eu tenho aqui uma das minhas anotações, sim, e dicas para, como resumo, e coloquei, nem coloquei a alimentação, mas sim, os lanches,
sim,
e as coisas,
sim,
são uma tragédia às vezes. Mas o sono é muito descurado pelos adultos, logo, sim, às crianças vai acontecer igual. É verdade.
E a alimentação é muito importante.
Também.
Mesmo, olha, há uma coisa que a minha nora sempre diz-me, e agora com um pequenito de 1 ano,
uhum,
põe-lhe a comida aí.
O teu neto mais novo já tem 1 ano.
Faz hoje, faz amanhã 1 ano.
Oh, meu Deus!
Faz amanhã 1 ano já. E ela diz: põe-lhe a comida aqui no, na mesa de
uhum,
onde ele está a comer, que é para ele pegar com a mão e
explorando,
sentir.
Sim.
Mesmo que não coma, ele não vai comer à primeira, mas se calhar,
certo,
a próxima vez que lhe der esse alimento, ele já vai comer.
Sim.
Eles têm que explorar diferentes,
sim,
alimentos
saudáveis. Não é?
É, nós temos que
e coisas... o saudável é simples, tal como aquilo que nós estamos a falar do material e da forma como preparamos a escola, na alimentação igual, o mais simples é aquilo que é o mais saudável e o que dá menos trabalho, já viram?
Às vezes não dá mais trabalho.
Sim, porque o que vem embalado é mais rápido,
é mais,
não é?
Rápido, mas não é o melhor.
E temos
que fugir disso pela saúde deles, porque aqueles ezinhos, tudo o que é embalado tem os Es, e os Es são,
sim,
cancerígenos.
E nós estamos a falar de impacto que existe também nesta regulação emocional, nestas questões de saúde mental, na concentração, na capacidade de assimilação,
sim,
e de aquisição de conhecimentos, mas estamos a falar de verdade.
Sim,
é
na
ciência,
concentração,
não?
Aí temos o açúcar. Se nós damos muitos alimentos doces, desde pequenino, já, um dia deste estava com o meu neto e houve uma senhora que vinha para lhe oferecer um chupa.
Certo.
E eu, por trás, não. Ele,
sim,
tem 2 anos, ele não sabe o que é isso.
Por Deus.
Basta uma vez,
sim,
eu dar-lhe um chupa,
claro,
porque não quero.
Oh, Cândida, e tu tens, quando tens os teus meninos, não é? Vocês chegam de manhã, não é? E nós agora preocupamos-nos em tomar um pequeno almoço saudável, mas muitos dos cereais e pequenos almoços que os miúdos tomam são carregados de doses de açúcar, que efetivamente lhes dão energia, mas que prejudicam imenso a concentração. Depois queremos que os nossos,
sim,
meninos consigam assimilar mais que nunca no período escolar, mas sempre os açúcares são evitáveis por outras,
sim,
razões, vai prejudicar imenso
o
desempenho da criança.
E o açúcar é viciante, ou,
certo,
seja, tu comes uma coisa,
certo,
com açúcar e vais ter necessidade,
certo,
de comer outra coisa com açúcar. Por isso, pais dos pequeninos, 18 meses, 1
certo,
ano, evitem dar-lhes o,
certo,
açúcar.
E aos mais crescidos, com peso, conta e medida.
E assim, e eles entendem.
Certo.
Olha, eu não te dou isto. Ah, mas o meu colega leva e não sei o quê. Não interessa. A mãe é que sabe o que é bom para ti. O pai,
claro,
é que sabe o que é bom para ti.
Claro.
E não
explicarmos mesmo os malefícios,
claro,
não é? Quando eu falo, por exemplo, com o Santiago em relação aos ecrãs, eu explico o que acontece no cérebro, por exemplo. ele percebe o que é um neurónio, o que é que são conexões, o que é isto, o que é aquilo, mas ele próprio já diz, faz mal ao cérebro, não é?
Exato.
Pronto, em relação aos açúcares, nós também podemos explicar. Olha, depois às vezes queres ler uma linha até ao fim e não consegues porque te distraes com alguém que mexeu ali ou lá, é por causa do açúcar.
Exatamente.
Não é? Se explicarmos desta forma,
claro,
não é só porque
o
outro pai deixa e eu não deixo, porque não é saudável. Não, fundamentem que
claro.
Os miúdos vão perceber e vão acolher de outra forma, de género, a mãe não, ou o pai não está só a dizer que não.
Claro. E eles vão interiorizando.
E vão mesmo olhar para outro colega.
Pois são eles
sim.
a dizer, isto
certo.
Faz mal.
Certo.
Sim. E com dois anos já percebem?
Sim.
Percebem.
Sim, e não significa que não coma uma vez, não é? Agora, tudo aquilo que nós damos com regularidade, não é?
Sim,
de uma
sim,
forma
sim.
rotineira, prejudica muito.
E eles já há tantas coisas que os desconcentram.
Isso.
Vamos adicionar o açúcar.
É verdade.
Mais uma.
Não sei se já terminaste estas questões que estão
não,
a falar,
queria,
mas vamos resumir desde o início, porque entretanto nós despertámos. Estávamos a falar de falta de responsabilidade, mais. Lê do início.
Ou seja,
os pais que não estão regulados, não é?
Sim.
Emocionalmente.
Os que não por isso não lhes dão limite, não definem
a falta de limites,
as responsabilidades,
estão, o não responsabilizarmos.
Estão privados de responsabilidades, isso é muito importante. São privados da nutrição,
são saudável,
e do
sono.
Jogo criativo. Ou seja, os pais. Muitos pais despendem pouco tempo
certo.
Para o jogo criativo, a interação social, oportunidades de jogo não estruturadas e espaços para o tédio. Eu achei isto incrível.
O tédio é muito importante.
O tédio é muito importante. Eles não têm, nós não temos que ser responsáveis, pais e avós, por estar sempre a ocupar os nossos netos
certo.
Ou os nossos filhos.
Certo.
Eles têm que ter espaço para o tédio, para não ter nada e para serem
sim.
eles a criar.
Isso, sem tédio não há criatividade.
E não há criatividade, é verdade.
Aliás, essa emoção serve para isso também. Bem, ok, é uma das funções
então,
do tédio.
Exatamente. O que é que podes fazer?
Boa, incrível. Mais.
Em vez disso, estes últimos anos encheram as crianças de pais distraídos digitalmente, e nós sabemos
muito.
Disso. Pais indulgentes e permissivos que deixam as crianças governar o mundo em vez de ser eles a governar.
Sim.
Ou seja, os miúdos é que dizem o que é que queres fazer.
Ou isso
seja,
é uma negligência mascarada, porque achamos que estamos a cuidar bem. E estamos a colocá-los
nós não temos
por
que
eles
dizer,
próprios.
Exatamente. O que é que tu queres fazer? Não é o que é que tu queres fazer. Claro que também temos que lhe dar espaço para
sim.
eles dar-lhe pistas, não é?
Certo.
Queres fazer isto ou queres
sim.
fazer isto?
As opções controladas, não é?
Os pais é que
certo.
São eles a comandar.
Certo.
Não podemos esquecer
certo.
Isso. Sono inadequado e nutrição desequilibrada. Um estilo de vida sedentário. Estimulação sem fim. Babás tecnológicas.
É verdade.
Esqueçam.
Estimulação que não acrescenta nada, aliás, impede a criatividade e vamos por
sim.
aí fora, não é?
Por exemplo, uma coisa que estas férias houve uma mãe, uma avó,
uhum.
que é da minha idade, e dizia-me que ela usava o telemóvel para que a criança, que é da idade do meu neto, dois
uhum.
anos, comesse, porque
mas...
come mal.
Sim, sim.
Mas isso... Eu acho que isso é
impactante a este nível que nós estamos a falar, é impactante também para até a criança ter a noção de saciedade, já falámos aqui com as nossas nutricionistas também em relação a isso, na nutrição pediátrica, muitas vezes as crianças depois desenvolvem, por exemplo, a obesidade, é só
uhum.
um exemplo, não é? No futuro, porque enquanto pequenas nem têm consciência do que estão a comer e da quantidade que estão a comer, e se já estão saciadas ou se não estão, efetivamente porque estão em frente ao ecrã
exatamente.
A comer. Para além disso, temos o vínculo com as pessoas com quem elas estão a comer, adultos,
claro.
Esta socialização, este relacionamento, relacionamento, não é? Temos este estímulo extremo, não é? Ou seja, o malefício não é só um, não é?
Pois não,
e o impacto
pois
não é só um.
E claro que os pais poderão dizer, ah, eu não tenho tempo. É verdade, é verdade. Mas o que é que importa se a casa fica desarrumada?
Certo.
Não importa isso,
sim.
ou seja, não é o prioritário.
E nós temos aqui uma das minhas dicas finais, era ajustar as expectativas, no sentido de que é mais importante uma atividade consciente com os nossos miúdos mais curta,
uhum.
não é? Do que muito tempo em que nós estamos só de corpo presente.
Pois.
E os miúdos estão nas coisas deles. Não é? Nós estamos ali ao lado, mas não estamos.
Não estamos. Exatamente.
Por isso é ajustar também as nossas expectativas nesta presença. O que é que isto significa?
E não, não pormos na nossa cabeça que eu tenho que ter isto arrumado, eu tenho que fazer isto hoje. Porque isso vai estressar-nos, porque depois ele não está a comer no tempo que nós achamos que ele devia comer, por exemplo.
Sim.
E nós ficamos ali bloqueados e até ficamos sem paciência.
Nós procuramos aqui um tempo para as nossas preocupações. E quando nós estamos a fazer alguma coisa com os miúdos, seja uma refeição, seja uma atividade que nós planeámos, sei lá, ler uma história, fazer um ritual juntos, fazer um puzzle, ir andar de bicicleta, é meia hora, são 20 minutos, são 10 minutos, seja o que for, são 10 minutos, meia hora ou 15 que nós estamos. Sim. É isso que os miúdos precisam.
O que podemos fazer é, olha, hoje a mamãe está muito cansada, tem muito o que fazer, hoje não vamos poder ler uma história, mas eu vou-te contar uma historinha breve, ou não vai ser
da minha imaginação,
uma, porque já sabemos que às vezes os meninos já querem uma e depois querem outra, mas estabelecer os, a tal coisa, estabelecer os limites, não é? Tem que ser o adulto.
E o ser previsível, não é? Tudo que é previsível para nós tranquiliza-nos, então para os nossos miúdos ainda mais, nestas mudanças rotinas, nas férias, por exemplo, nesta voltar agora ao período escolar, nós explicarmos aquilo que vai acontecer e como é que nós vamos funcionar, isso também ajuda muito.
Exatamente.
É justo para eles.
Claro, porque também depende da idade, mas também não percebem. Então, até agora, minha mãe tinha todo o tempo do mundo.
Mas porque é que eu não posso? Claro. Não é? Boa.
Giro isso.
Mais.
Agora, pronto, então temos algumas coisas o que fazer.
Uhum.
Se queremos que os nossos filhos sejam felizes e saudáveis, algumas coisas podemos fazer.
Então, bora lá.
Estabeleça limites e lembre-se que você é o capitão do navio.
Verdade.
Ofereça às crianças um estilo de vida equilibrado e cheio do que as crianças precisam e não apenas o que elas querem.
Sim.
Não tenha medo de dizer não aos seus filhos. Isto é muito importante. Se o que eles querem não é o que eles precisam, nem é bom para eles.
Certo.
Não é?
Certo.
Porque eles podem querer, mas se nós achamos que não é bom para eles, não lhe podemos dar, pronto, está bem. Não, não é bom para ti. E eles vão entender à primeira.
E mesmo
não
quando
vão
eles,
entender
quando,
à primeira, mas vão.
Sim, e quando eles são mais crescidos, o Santiago tem 6 anos e agora já argumenta, não é? Porque ele, às vezes sai qualquer coisa, eu gostava de não ter pais, eu gostava de. Então às vezes já viste o que era o teu dia sem ninguém te orientar? Eu acho que ia ser um caos. E então, como é, sabes, faço mesmo. Já fiz mais que uma vez este exercício com ele e nas férias já fiz algumas vezes. Porque ele questionava, porque é uma chatice as regras e os limites, não é? E ele diz mesmo, ele verbaliza estas coisas, não é? Eu gostava de não ter regras, eu gostava de ser adulto, não é? Mas a verdade é que o que eu vou explicando é que as crianças precisam precisamente dos adultos porque não têm esta coisa. Nem têm que ter.
Exatamente.
Não é? Colocar esse peso neles. Não tens que ter. Mas tens que perceber que nós temos que ser os comandantes.
E os adultos também têm regras.
Certo.
Os adultos têm.
Certo.
Nenhum adulto faz aquilo que quer. Aqueles que fazem aquilo que querem são desajustados.
Certo. E depois também a sociedade acaba por ter aqui um julgamento perante essas pessoas, não é?
Força. Mais, fornecer alimentos nutritivos e limite comida de plástico, aquilo que já falamos.
Sim.
Desfrute um jantar de família diário, sem smartphones ou tecnologias que os distraia.
Certo.
Já falamos disso também.
A eles e a nós.
E eu estou a dizer isto, mas estou a ler um artigo de um neurologista pediátrico.
Certo.
Ele é investigador.
Certo.
Envolva os seus filhos em alguma tarefa ou trabalho de casa de acordo com a sua idade. Dobrar a roupa, arrumar os brinquedos, pendurar a roupa, desembalar as compras, colocar a mesa, tirar a louça da máquina, digo eu.
Envolvê-los nestas atividades.
O meu, eu não quero estar a falar do meu neto, mas vocês.
Tens de falar,
desculpem,
então. É a experiência que tu tens, não é?
Mas é assim, nestas férias, eu tive o meu neto, até porque.
Tu mergulhaste
numa situação de saúde que também me.
Implicou que vocês fossem em retaguarda.
Claro. E eu digo que o meu neto, uma das coisas que ele gosta de fazer quando vai lá à casa é ir despejar o caixote, que é alto, tem rodinhas, na reciclagem.
Certo.
E aquilo pesa, mas ele leva pequenito, aquilo é maior que ele, e ele leva porque ele gosta de fazer e gosta de ir despejar e ouvir o barulho das garrafas de vidro a pôr no contentor de vidro. E aquilo já está interiorizado nele. Deus me livre, eu, Duarte. E eu deixo, porque é importante.
Claro.
Além de ser uma tarefa, ele interiorizar desde pequenino que temos que separar os resíduos.
E é uma coisa que tu fazes com ele, sim, Cândida. Sim. E imagina, se tu dissesses, ah, não, isto é vidro, não vais mexer.
Claro.
Ele ficava a fazer qualquer coisa e era menos um tempo que tu tinhas de vínculo e de oportunidade para estar com ele, que é tão importante.
E eu digo, olha que isto é perigoso. Então ele agarra uma garrafa,
sim,
eu levanto, que ele não chega lá,
sim,
e ele vai pôr dentro... Mas tem que ser todas, ele tem que fazer aquilo tudo.
Certo.
Pronto, mas são aprendizagens.
É só um exemplo, existem muitas coisas nas nossas rotinas diárias, de quando nós andamos para trás e para a frente atarefados, que os miúdos podem e devem participar, desde que a idade permita chegar às coisas e fazer, é mesmo muito importante. E desde pequeninos há sempre coisas que eles podem fazer.
Sim, nós é que temos, porque também nos incutiram isso, não é?
Mas certo.
Nós, por isso é que nós lemos.
Certo.
E a leitura nas férias é muito importante, pais que ainda estão de férias, que ainda vão ter férias. Vão à biblioteca, todos estes livros que eu estou
que nós vamos partilhar, vamos ver se temos tempo, não é?
Porque são livros da biblioteca.
Sim.
Não são meus, não precisam de comprá-los.
Certo.
Podem requisitá-los e é tão bom ler. Em vez de estarmos meia hora, uma hora,
certo,
no Facebook ou no Instagram, ou seja lá onde for, nós podemos tirar meia horinha para ler.
Verdade.
Algo que nos vai enriquecer e que nos vai ajudar com aquilo que nós temos de mais querido, que são os nossos filhos ou os nossos netos.
Verdade, verdade.
Tempo perdido. Tempo perdido é nós estarmos ali,
isso,
a ver o que outros postam. Isso é que é tempo perdido. E às vezes é ficarmos frustrados porque não conseguimos. Ai, gostava tanto de ir lá.
E que nada nos acrescenta muitas vezes.
É verdade. Que às vezes até só nos traz. Ai, sinto-me mal porque gostava de estar lá e não estou. Gostava de poder fazer isso que outro fez e não é?
E ao interpretarmos aquilo que muitas vezes
é
postável e que não corresponde da vida também da pessoa na sua totalidade,
sim,
não é?
Cada um é.
Sim, força.
Ensinar responsabilidade e independência.
Boa.
Não os proteja excessivamente contra frustrações ou erros.
Uhum.
Errar irá ajudá-los a desenvolver resiliência e a aprender a superar os desafios da vida.
Certo.
Olha, outra coisa que eu achei divinal. Não carrega a mochila dos seus filhos. Não leva as suas mochilas. Não lhes leva a tarefa que se esqueceram. Eu achei isso, sabes porquê? Porque eu tenho pais que eles esqueceram-se de uma coisa e os pais vão lá levar à escola. Não leva tarefa que se esqueceram. Não descasca as bananas nem descasca as laranjas se o puderem fazer sozinhos. Em vez de dar o peixe, ensine-os a pescar.
Verdade.
É isso mesmo. Ensine-os a esperar e atrasar a gratificação.
Certo.
Isto é, pais, há um livro
importante.
Que é Espera Miyuki, que eu falo muitas vezes na sala de aula.
Sim.
Que os meus querem já.
É verdade.
Tem que saber esperar e esperar atrasar a gratificação. Não
certo.
É já, não tens de ter já as coisas, não é?
Sim, boa.
Proporciona oportunidades para o tédio, não usa a tecnologia como cura para o tédio. Ok, já falamos sobre
certo.
Isso. Ensina a cumprimentar, a fazer turnos, a partilhar sem ficar sem nada, a dizer obrigado e por favor, a pedir desculpas. Mas não os obriga a pedir desculpas. Ou seja, incentivas.
Como é que nós incentivamos e ensinamos? Pedindo.
Claro.
Dando o exemplo, explicando o quão é importante, dizendo assim: olha, como é que tu te sentiste quando eu te fiz isto e te pedi desculpa? Ai, senti melhor. Então é assim que o teu colega X vai sentir se tu lhe pedires desculpa.
Eu entendi isto aqui. Costumo entender. Então ele devia pedir desculpa e não pede e nós não o vamos obrigar. Se calhar naquele momento ele não conseguiu pedir desculpa, mas vai ficar com isso.
Certo.
E às vezes, um dia deste, o meu marido dizia-me: ele tem o seu tempo.
Uhum. Cândida, e o obrigarmos não faz sentido, porque a criança vai pedir desculpa, mas não percebe
exatamente
o significado, nem sente a desculpa. É essa a questão. Ou seja, se nós formos sendo exemplo, eles nos virem a pedir desculpa a outras pessoas e pedirmos desculpa a eles, eles vão perceber o que é que significa, e quando disserem, vão dizer porque entendem o significado da palavra. E quando falamos em desculpa, falamos no partilhar, mas tens que saber partilhar. Não tem que saber partilhar, ele vai aprender a partilhar.
Claro. É importante partilhar, como é? Pô-los também na situação do outro.
Muitas vezes se arranca coisas das mãos dos miúdos porque tu tens que aprender a partilhar. Isto só, ou seja, é algo que é meu, não é? E que alguém me está a tirar e obrigar a emprestar a alguém. Isto só gera emoções e sentimentos negativos. E interpretações diferentes daquilo que não é suposto da situação. Não vai ensinar a criança a partilhar
de
todo.
Mas depois podes falar com ele sobre essa situação. Porque se fosse a outra criança também a querer tu a quereres algo que era da outra criança, também gostavas que ele te emprestasse, não é?
Certo.
Pronto, isto é uma construção. Sim. Mas tu tens uma criança que é filha única, não é?
Uhum.
E que teve sempre as coisas. Chega à praia, por exemplo, que foi isso aconteceu estas férias, e alguém quer as coisas dela, ela que está habituada
a usar só? É verdade.
É difícil.
Claro.
E o crescimento vai.
E aquilo que o teu marido te disse, temos que lhes dar o tempo, não é? Nós deixamos a sementinha, mas não impomos, porque o obrigar e o impor é o ser agressivo, que é aquilo que nós não estamos a falar agora, não é?
E agora vou acabar só com uma que diz assim: conecte-se emocionalmente. E o que é isso? Sorria, abrace, beije, faça cócegas, leia, dance, pule, brinque ou rasteje com eles.
É verdade, é o estar de verdade. A conexão, ou seja, quando nós não tiramos estas distrações nesta interação com os nossos miúdos, principalmente neste início do ano letivo, nestas mudanças de ciclo, e sempre, mas tudo que é um recomeço é um desafio, não é? Nós estamos a prejudicar duas coisas: o vínculo com eles e o desenvolvimento saudável dos miúdos, não é? E nós precisamos de, é o que eu digo, ajustarmos as expectativas, não é? Nós não precisamos de ter 2 horas com os nossos filhos todos os dias em pleno, mas o que tivermos que seja em pleno, ou que escolhemos quais são as atividades que vamos fazer em pleno com os nossos filhotes, senão esta conexão não se vai criar. Não se vai criar. Por isso, aqui nós percebemos quais são as distrações, e as distrações são muito particulares de pessoa para pessoa. Ou seja, aquilo que me distrai a mim é diferente daquilo que te distrai a ti, não é? Estamos a falar de ecrãs, de preocupações, de tarefas que temos que fazer. Primeiro percebemos quais são e de que forma é que podemos eliminar aquilo, por exemplo, ao final do dia, não é? Há um período em que eu me vou preocupar com isso, e a partir daquela hora estou para a minha família, para trabalhar isto.
Exatamente.
Que vai ser impactante depois, não é? Depois, a qualidade das atividades, não é? Que é o estarmos de verdade com os nossos miúdos, não é fazer muitas coisas ou durante muito tempo, não é? Do género, estamos a fazer este puzzle, mas eu estou a fazer o puzzle e estou ao telemóvel, depois levanto-me e vou mexer a comida, e depois volto, e depois vou atender uma chamada, mas estou a fazer o puzzle com ele. Tive aqui 2 horas com ele a fazer o puzzle. Tretas, não é? Ou seja, nós escolhermos atividades que eles façam, e podem ser atividades também da nossa rotina doméstica, do nosso lar, não é? Que eles acham um piadão, que nós temos que fazer, e
exatamente,
que podemos fazer com eles,
claro,
de verdade, não é? Estas rotinas conscientes do sono são muito importantes, e da alimentação que tu tocaste.
Sim, aí não podemos.
Sim. E aqui nós temos também um ritual antes de dormir, não é? Nós percebemos que, por exemplo, a luz da nossa casa vai baixando, não há muito barulho,
sim,
não é? Isso, falamos num tom de voz mais serena, decidimos que contamos a historinha, não é? Porque muitas vezes a qualidade do sono não depende da quantidade de horas que os miúdos dormem, mas a forma como foi o adormecer.
Sim.
Se teve aquele aconchego, aquela validação. E nós estamos a falar disto porque isto depois vai ser impactante nas suas aprendizagens, nas questões mais académicas e no relacionamento interpessoal com o grupo de pares, com os coleguinhas, na gestão desta emoção do comportamento.
Mas já tempos que se tem que respeitar.
Sim.
A qualidade de sono é importante.
Certo.
Mas nós sabemos que, dependendo da idade e na idade escolar que eles têm.
Sim, sim.
Se nós formos ver os meninos que estão 5 horas na escola, não é? 5 horas de atividade.
Certo.
Já se levantaram antes.
Certo.
E depois da saída da escola ainda têm as atividades de enriquecimento curricular, ou vão para o centro de estudos.
Certo.
Eles fazem um horário de trabalho, de ocupação.
Eu gostava também de sensibilizar os pais para refletirem sobre isso, em relação aos vossos meninos, quem tem mais que uma atividade extracurricular, se faz sentido, se é muito cansativo, como é que vocês os estão a sentir, se eles estão a apanhar o comboio ou se eles estão a ficar exaustos. Não, o que eu digo é que a qualidade do sono tem a ver com a quantidade de horas que as crianças claro. Têm que dormir, obviamente, mas também com isto, a forma como adormecem, sim. o que fazem antes de dormir.
Exatamente.
Não é? Isto é muito importante, mas as crianças e todos nós...
E já agora podemos falar televisão no quarto, não?
Não, televisão no quarto nem na sala antes de dormir, não. Ou seja... É que ecrãs antes de dormir prejudica, não é, a nossa hormona de sono.
Até a nós adultos prejudica.
A todos nós.
A todos.
E isto é algo que é biológico. O nosso ciclo de sono e vigília é algo que está nos nossos genes. Ou seja, o nosso corpo sabe naturalmente quando é que tem que começar a produzir, por exemplo, cortisol para despertarmos, ou quando é que tem que começar a produzir a melatonina para nós dormirmos. Só que depois ficou um bocado confuso, não é? Mas esta criatura quer o quê? Quer adormecer ou quer estar desperto, não é?
Claro.
Porque depois nós começamos a hiperestimular e depois o nosso corpo diminui a produção daquelas hormonas, pois. Depois isto é um ciclo, não é? Nos nossos miúdos isto é impactante, porquê? Porque até as estruturas cerebrais estão a maturar. Ou seja, são estes primeiros anos de vida que mais são onde acontece o maior boom de crescimento e desenvolvimento. Depois tudo vai estagnar, não é? Por isso é aqui que nós temos que investir mais. Mas nós adultos também, como é óbvio,
sim,
não é?
Sim, sim.
Eu acho que hoje em dia a alimentação
E aí temos o exemplo dos pais. Uhum. Nós não podemos. Isso é muito importante.
Certo, certo.
Aprende-se melhor com o exemplo do que com estarmos aqui a falar, não é?
Certo.
Se nós estamos a chamar-nos a atenção,
certo.
Mas... Antes de tudo, temos que dar o exemplo.
E os nossos pequenos reparam, e eu vou partilhar outra situação do Santiago, que ele repete muitas vezes, e eu e o Hugo já comentámos isto. Ah, mas porquê que quando eu vou dormir, vocês vão sempre fazer alguma coisa? Se nós também, principalmente agora nesta fase em que eles voltam à rotina, conseguirmos nos organizar para nos deitarmos mais ou menos à hora deles, não é? Porque eles realmente não percebem. Então é tão importante deitar esta hora e a mãe ainda vai para o computador... Não é?
Mas também podes explicar que ele é uma criança e tu és uma adulta.
E eu digo, mas a mãe não fica muito tempo depois
claro.
De dormir. Às vezes fico e não devia. Não é? Mas eu digo, a mãe não fica muito tempo. Mas ele questiona, sabes? Porque quando
claro.
Eu vou. Não, vocês ficam a fazer outras coisas. Porque ele acha que nós ficamos, sei lá, a ver filmes, vamos a uma festa, sei lá, não sei o que é que ele imagina. Mas ele não acha que nós estamos a trabalhar, percebes?
Sim,
para mas
ele
é
não,
isso.
Não, claro, isso.
Porque ele às vezes diz, ah, eu gostava de ver um filme depois do jantar. Ó Santiago, mas não dá tempo a ver um filme depois de jantar porque já são 8 e qualquer coisa, não é? E um filme, os filmes agora são quase 2 horas, não é? Disse, ah, mas vocês já às vezes depois eu vou dormir e vocês veem. Eu disse, não, nós não vimos, percebes?
Claro.
Ou seja, eles percebem esta diferença, aquilo que estavas a falar,
sim.
a propósito do exemplo, não é?
Sim.
É muito impactante, sim. E tranquilizas, nós conseguimos tranquilizar os miúdos e eles conseguem perceber, ok, então estamos todos no caminho, no mesmo caminho. Não é? Eu tenho que fazer isto e os pais fazem o contrário, não
claro.
É? Porque às vezes nós temos mesmo comportamentos contrários.
Sim, sim.
Não
sim.
É? E mesmo quando estamos a falar da alimentação.
Tem que haver coerência entre aquilo que dizemos
sim.
e aquilo que fazemos.
Certo.
Não é? Isso é para os professores,
uhum.
é para os pais, é para todos. Não é? Tem de haver coerência.
Sim.
E não quer dizer que nós nunca falhemos.
Imagina,
falhamos.
Claro, imagina que tu trabalhas com os teus meninos, por exemplo, a alimentação saudável e na cantina até há esse cuidado. Nos lanches eles têm esse cuidado e tu só trazes processados para o teu
claro,
lanche.
Claro.
E eles
claro.
Ficam assim a olhar para ti, mas será que faz mesmo mal? Porque a professora
não,
está
não,
a comer...
eles dizem. Eles
pois?
Dizem, uma vez eu levei umas bolachas que eram. De chocolate
uhum.
e que eu gosto dessas bolachas são,
sim.
são da elas nem são assim tão tão doces, não
pois.
É assim?
Mas tem chocolate. E eles viram.
Vieram-me logo perguntar: professora, estás a comer uma bolacha com chocolate? Que estás a comer uma bolacha com
e
chocolate?
E eu estou a imaginar a tua trincar a bolacha e pois estou. É isso,
eu disse, pois, mas eu como isto raramente.
Sim.
Tenho-as lá
sim.
e às vezes quando não trouxe nada, então vou
sim,
buscar uma bolacha
sim.
de chocolate.
Mas eles
param. E têm à vontade para dizer.
Sim,
isso
têm,
é bom.
Porque é isto, eles vão comparando aquilo que nós dizemos que é o caminho com aquilo que é o caminho que nós tomamos. Claro. Isto é natural do ser humano, esta observação, não é? A aprendizagem pela observação.
E nós, pais e professores, somos um modelo para eles.
Certo.
Quer queiramos, quer não.
Certo.
Não é aquilo que eles nos virem fazer, é aquilo que eles vão fazer.
Certo.
Ponto final.
Mesmo que até reprovem, não é? Mesmo
sim,
que eles até achem que aquilo
claro.
Que nós estamos a fazer não gostam ou não sei o quê, depois às vezes, e quando eu falo disto, falo, por exemplo, de consumos, no, por exemplo, quem fuma, quem, não é? E os miúdos não gostam quando são pequeninos, e muitas vezes na adolescência e adultos até têm curiosidade em experimentar, não é? Porque toda a vida viram. Esse é um exemplo.
Sim.
É muitas vezes nós acabamos por adotar esse comportamento, mesmo que em criança nós até reprovemos essa forma também de falar, de resolver os problemas, não é? Às vezes famílias em que um dos elementos é mais agressivo e é aquilo que eu não gosto, não é? Não gosto que gritem comigo, não gosto que faça isso, mas depois estou a rever-me, não é? Em adulto a gritar, e coisa que eu não gostava, não é?
Sim,
isso muitas vezes acontece. Porquê? Porque foi aquilo que ficou também gravado como
se
forma de...
Se tu vês bondade, tu vais agir com bondade.
Certo.
Não é?
Certo.
Se tu vês violência, vais agir com violência.
Sim. Sempre com esta honestidade, que o mais importante é termos isto em consciência, sendo que somos humanos e que nem todos os dias conseguimos ter esta sensibilidade sempre. E está tudo bem, mas se estiver na nossa consciência, sempre que nós nos começamos a desviar, não é?
Por isso é que é muito importante ler.
Sim.
Pais, é tão
certo.
Bom ler.
Vamos, se calhar, nós temos 6 minutinhos.
Sim.
Vamos dizer aqui alguns títulos dos livros.
Olha,
que tu trouxeste.
Escrever direito por linhas tortas. Isto é muito giro. Aqui diz jogos, dicas e atividades para pais e professores ajudarem as crianças na aprendizagem da leitura e da escrita. Pais que têm meninos agora a entrar para a escola.
Isso não deve ser atividades que são uma seca, não é?
Não, tem atividades muito giras.
Okay.
Tem atividades muito engraçadas. Claro que nem todas são rápidas de fazer.
Certo.
Pronto. Tem aqui alguns jogos.
Certo.
Tem jogos. Eu acho que tinha aqui, não sei se era neste, que era um com poesia.
Ok.
Palavras rápidas.
Ou seja, são coisas que nós podemos fazer até de uma forma mais lúdica. Eu vou só mostrar aqui a capa.
Sim.
Para quem nos está a ver e ouvir nas páginas de Facebook, escrever direito por linhas tortas.
Esse é muito giro. Este também, sem atividades Montessori, é muito giro. Por exemplo, fazer rimas e inventar poemas.
Ok. Até os miúdos adoram rimar.
Com miúdos mais pequeninos. Procure com o seu filho palavras que rimem com castelo.
Uhum.
Por exemplo, palavras que terminem em elo, como caramelo, cogumelo, belo, amarelo. Escrevam-nas numa folha de papel. Depois usem juntos essas palavras para formar uma frase.
Uhum.
Isto podemos fazer com meninos.
Esta consciência das palavras, da frase,
isso
não é?
Isso é muito importante.
Porque aí até diz a letras mais pequeninas, para preparar os seus filhos para a leitura e escrita também, não é?
Ou seja, nós podemos fazer isso com meninos...
Certo.
3 anos, 4 anos, 5
certo.
Anos. Há muitas atividades, umas mais fáceis, outras mais difíceis.
Sim.
Brincar com as palavras, o seu som e o seu significado. E depois tem aqui, por exemplo, a partir dos 3 anos, a partir dos 2 anos, tem estas dicas que são muito giras. A criança é sensível aos jogos de palavras, e é.
Claro que é.
Ao efeito cómico de trocar inadvertidamente uma palavra por outra. A utilização de uma palavra no lugar de outra. Divirta-se com ela a trocar as palavras. Por exemplo, em vez de dizer, podes, por favor, dar-me um bocado de pão, Gabriel? Diga-lhes, podes dar-me um bocado de mão? Ele vai trocar um riso e ele vai perceber, um bocado de mão? Eu gosto muito de fazer isto com o meu neto.
Sim.
E então ele às vezes agora já entrou nessa. E às vezes eu pergunto-lhe uma coisa e ele começa a dizer, quem a inventar palavras.
Certo.
E eu acho, e até já faz isso com pessoas estranhas.
Sim.
Parece que está a gozar com elas.
Sim.
Mas é brincar. Eu acho que isto é muito importante.
Não há melhor forma das nossas crianças aprenderem que é brincar.
É.
Enquanto não nos convencermos disso, não é?
É. Este é muito bom também, muito bom.
Vou mostrar aqui. Então, sem atividades Montessori, para preparar o meu filho para a leitura e a escrita.
Eu não sei se este já tínhamos mostrado aqui, se calhar.
Pais brilhantes, não, professores não? Fascinantes.
Pronto, isto aqui é para pais e professores.
É a coordenação, não é, entre os dois agentes tão importantes, os pais e os professores, não é? O estarem de mãos dadas. Sim. É isso, Cândida?
Olha, só vos vou dar alguns títulos porque já não temos muito tempo.
Força.
Mas, os bons pais preparam os filhos para os aplausos. Os pais brilhantes preparam os filhos para os fracassos.
Certo.
Tem coisas mesmo boas. Ser excessivamente crítico. O que é que faz? Bloquear a infância da criança. Olha, eu...
E bloqueia mesmo.
Bloquear. E eu digo que eu revi-me aqui, não Sim. comigo, mas com alguém da minha família.
Certo.
Que foi isto, e isto tem implicações nos adultos.
Claro que sim.
Tem.
Claro que sim.
Isto, este que eu ainda não tinha lido vai ser excepcional. Educar a autoestima. Elogiar antes de criticar.
Isso.
Pronto, não temos tempo aqui para
sim,
ler.
Sim.
Mas...
E aqui é muito reconhecer aquilo que a criança conseguiu alcançar.
Sim. E depois dizer: olha, fizeste isto, não fizeste isto tão bem, mas primeiro já lhe deu o elogio.
Certo.
Que é para ela ficar
reconfortada. E fazer parte também, não é? É ser só o foco
sim.
naquele erro, não é? É? Boa, boa.
Pais, comprem este livro.
Pais brilhantes, professores fascinantes.
Isto dá até, não só enquanto eles são pequeninos, mas sempre.
Certo.
E este já sou grande.
Já sou grande. E é uma compilação, estavas a partilhar comigo, de histórias
Sim.
que lhes podemos ler, não é?
Sim.
Sobre vários valores, é isso,
Sim.
Cândida?
Tem o espião distraído, que é o saber ouvir, a princesa de Anne Drag sobre a amizade, o frasco da melancolia sobre a generosidade, aquele que eu estava a dizer que era... já não me lembro. Aqui outro. A corrida de Marina, que é sobre o esforço.
Sim.
Pronto, tem aqui.
Ou seja, com histórias divertidas,
Sim.
não é? Conseguimos trabalhar estes valores que depois vão ser impactantes, não é?
São muito importantes para a vida.
Neste ano dos nossos pequeninos e no seu desenvolvimento saudável. Boa.
Pronto, e depois escolhem aquele que querem ler.
Sim,
aquela história
e vão lendo
ler.
De uma forma leve, não é?
Sim,
e histórias estas... mágicas que te vão ensinar segredos que só os mais crescidos conhecem.
Tão Isto bem. Pode ser lido, por exemplo. Pode ser um livro a requisitar na biblioteca, nos combatentes também
vezes,
temos esse
não é?
Livro, e pode ser lido pelas próprias crianças. Eu
certo.
Já tive alunos a requisitarem esse livro.
Sim, as letras são grandes.
Sim.
Bem.
Mais coisas haveria para dizer.
Certo, mas aqui é um bocadinho isto, o estar presente de verdade, o criar momentos simples que não precisam de muito tempo e significativos, o gerir estas expectativas da presença, não é? Também é importante. Agradecer-te, Cândida, por este tema tão relevante, não
e
é?
Tem pano para mangas.
É verdade, temos
mas
que...
Nós, só para dizer,
Força.
Não se esqueçam, pais. Que os pais é que comandam o navio.
Isso.
Okay?
Isso.
Temos de ser flexíveis, mas há coisas que nós temos que
colocar do nosso lado e não dar essa responsabilidade
Exatamente.
Às crianças. Um beijinho muito grande a quem nos ouve nos 98.7, a quem nos vê nas páginas do Facebook. Obrigada, Cândida.
E façam comentários.
Isso, vão lá ao nosso direto e interajam connosco, nós ficamos felizes.
Se quiserem
felizes.
Algum tema, também
Isso.
Não é?
Sugiram. Um beijinho muito grande,
obrigada,
Cândida.
Obrigada. É um prazer estar aqui convosco.
Obrigada.
Pausa. Com saúde mental. Universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.